tomar o 5. Eu tenho falado algumas vezes sobre Romanos 5. Eu falei em 5:1 sobre a justificação subjetiva. Romanos 5:9 falei sobre a justificação objetiva. Bem, eu não vou recordar tudo isso, não dá. Falei outras coisas em outros sermões e agora eu vou falar mais um sobre Romanos 5, agora dos versos 12 a 14. Romanos 5, 12 a 14, diz assim: e mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar o meu raciocínio, ok? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esse texto de Romanos 5 é basilar para o entendimento da redenção, da condenação através de um e da redenção através de outro. Não há lugar no mundo em que não haja gente culpada. Todavia, por que que os homens pecam? Eles pecam porque são pecadores ou se tornam pecadores porque pecam? É uma perguntinha meio simples, mas ela é complicada de responder. Eu vou repetir. Por que que os homens pecam? Eles pecam porque são pecadores ou se tornam pecadores porque pecam? Qual é o fundamento da culpa que todos nós trazemos conosco desde que somos concebidos e nascidos? Primeiro ponto deste nosso texto que eu vou trabalhar é o seguinte. Primeiro, a raiz dos pecados de todos os homens está no pecado de um só homem. Vou repetir. A raiz dos pecados, em plural, dos pecados de todos os homens, está no pecado de um homem. O texto fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Neste verso, Paulo nos ensina a base pela qual Deus considera os homens todos culpados. Todos possuem desejos malignos que, se concretizados, e você experimentou isto, prejudicam a sua família, o seu casamento, os seus negócios, suas finanças, a sua reputação e a sua relação com Deus. Ele atinge todas as esferas de relacionamento nosso. Temos imaginações e pensamentos impuros e depravados o tempo todo. Por que que isto é assim? Quando Deus criou o homem, Deus o fez santo e inculpável, ele refletia perfeitamente a imagem do santo Criador, ele era amigo de Deus e havia sido colocado num lugar de santidade, onde ele desfrutava das belezas da perfeita criação divina. Então, o que que aconteceu? O paraíso foi perdido, porque a santidade foi perdida ainda no paraíso. Como? Neste sermão, eu quero falar sobre o chamado pecado original, que nem todo mundo explica por que é chamado original. O que é o pecado original? Vocês já ouviram isso? Isso está dentro do catolicismo, dentro do protestantismo. Esse nome é muito conhecido, embora hoje ninguém fala nessas coisas. Falar nisto hoje é politicamente incorreto. Não se fala nisto. É chamado pecado original, obviamente, porque é um pecado ancestral, ou seja, o pecado que vem do homem mais distante de nós, temporalmente falando, do primeiro homem. É chamado pecado original porque ele deu origem a todos os outros pecados que existem no mundo. Esse pecado que nós possuímos aos olhos de Deus, é o resultado direto do pecado de Adão, lá no jardim de Deus. Por causa do pecado de Adão, a culpa passou a ser de toda a raça humana. E ninguém escapa da culpa do pecado original, por isso que ele é chamado também de pecado da raça. Pecado da raça. Como o pecado original de um só homem passa a ser o pecado de todos? Frequentemente nós ouvimos pessoas da igreja tentando se esquivar da sua culpa do pecado da raça. Eles pensam que eles são culpados simplesmente porque eles são pecadores, por causa dos pecados comuns deles, por causa dos pecados diários deles. Não, não. Os pecados diários seus são consequenciais de um pecado com o qual você vem ao mundo. Deixa eu falar um pouquinho mais. O raciocínio deles é o que eu trabalhei rapidamente com as crianças. Por que que eu sou culpado de alguma coisa que eu não fiz? Afinal de contas, eu nem estava lá no Éden. Como Deus pode me culpar? Com que base Ele faz isto? Esse é o modus operandi de Deus. Isto é, este é o sistema de Deus trabalhar. Ele trabalha com um método que muitos de nós não gostamos muito de falar, com o método da imputação. Que é isto? Que é imputação? Imputar é atribuir a alguém alguma coisa que pertence a outro alguém. Ou seja, imputar é colocar alguma coisa de uma pessoa a outras pessoas. Isso é imputar, é colocar sobre o que pertence a um a outro. E o pecado de Adão é imputado a você, goste você ou não, do modus operandi de Deus. E você acha isso injusto? Deixa-me fazer a pergunta que eu fiz com as crianças. Você acha injusto alguém que não estava no lugar do pecado ser culpado pelo que o outro fez e você nem estava lá? Só se inverter a situação. Você já reclamou do seu do benefício que você tem de Cristo Jesus, que morreu pelos seus pecados e deu vida a você? Você não acha ruim, não é? Então não ache ruim do outro lado. Porque o método de Deus aqui no Éden é um. E na cruz é o mesmo. E a gente chama isso de imputação. Adão era o representante de toda a sua progenie. E Jesus Cristo é o representante de sua progenie. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo tem irmãos e ele é responsável por todos eles. Eu tenho certeza de que quando este assunto entra em nossa conversa, você tem dificuldade. A maioria dos evangélicos não aceita o raciocínio que eu estou seguindo. E eu creio que estou seguindo o raciocínio da Escritura Sagrada. A maioria dos evangelhos recusa isto. Mas é uma coisa fantástica saber que Cristo é o seu representante. E o que pertence a Jesus Cristo passa a pertencer a você. A justiça de Cristo passa a ser a sua justiça. Deus vê você porque Ele vê você em Cristo, de forma que aquilo que Cristo fez, Deus vê como se eu tivesse feito. Isso por causa do método de imputação usado por Deus. Então não reclame, não se insurja contra o modo de Deus fazer as coisas lá no Éden. Você paga o pato de alguma coisa que você pessoalmente não fez, mas que representativamente ou representadamente você fez. Porque você estava em Adão quando ele pecou. Da mesma forma que você estava em Cristo quando ele obedeceu, quando ele pagou a penalidade dos seus pecados. Então, uma terceira coisa sobre isso é: o pecado original dá origem a todos os seus pecados. Goste você ou não, a coisa funciona assim. Eu não posso questionar por que que Deus usa essa metodologia. Ele é muito consistente, ele usa aqui, ele usa aqui. É, só não se esqueça, por exemplo, a imputação. É, todos os nossos, todo o pecado de Adão foi imputado a nós, assim como os nossos pecados foram imputados a Jesus Cristo, assim como a justiça de Cristo é imputada a nós. Isso é, um troço feito consistentemente. E você e eu temos que crer nisto, ainda que não seja o modo comum de nós raciocinarmos, e nem faríamos isto se fôssemos Deus. Essa é a invenção dele. E você tem que estar de acordo e crer nas coisas que Deus faz. Há muitas pessoas, e aqui eu vou falar dos filhos de vocês, dos netos de vocês, inclusive dos meus. Há muitas pessoas que pensam que as crianças são nascidas inocentes, num estado de neutralidade moral, na qual elas não possuem nenhuma predileção pelo pecado, nenhuma inclinação para o pecado. Na verdade, é a sociedade que os corrompe no pensamento deles. Como somos expostos a essa sociedade corrompida o tempo todo, a inocência das crianças é minada por causa da influência da sociedade. Lendo o engano. Esse engano prevalece na sociedade ocidental e não é diferente na sociedade oriental. Os nossos filhinhos, desde a mais tenra infância, já mostram sua pecaminosidade, mesmo antes de terem qualquer entendimento das coisas que eles fazem. Os pecados dos seus filhos são nascidos no pecado original que vem com eles desde o comecinho da existência deles. Mesmo que os seus filhos cresçam num lar vividamente cristão, num lar temente a Deus, eles precisam ser educados a fazerem o bem. Você não precisa ensiná-los a fazer o mal, isso já é próprio deles. Você tem filho, não é? Dois. Lá tem um. Todos nós casados, via de regra, temos filhos. Você não precisa ensinar eles que é errado. Todos nós que temos filhos, e nosso lar seja cristão, os filhos têm que ser ensinados no caminho da retidão. Se deixados a sós, a si mesmos, eles farão coisas horríveis. Eles virão a envergonhar pai e mãe, se pais e mães não educam os seus filhos na disciplina do Senhor. Adão não era pecador quando ele pecou. Ele se tornou pecador quando ele desobedeceu a Deus. No entanto, com você e eu, e os filhos de vocês, os nossos filhos, acontece de modo exatamente oposto. Nós pecamos por quê, Sérgio? Porque somos pecadores. Você não precisa pecar para tornar-se pecador. Os pecados que você tem, eles são nascidos no chamado pecado original. Seus filhos pecam porque eles são pecadores e não há como fugir dessa realidade. O pecado original do qual você é participante dá origem a todos os seus pecados atuais. Então, o pecado original está em você desde a sua concepção. Quando você vem ao mundo, isso aqui dá uma cacetada no libertarismo existente em nossa geração. Quando você vem ao mundo, você não pode escolher não ser um pecador. Não é alguma coisa que é opção sua ser pecador ou não ser pecador. Você peca necessariamente por causa da condição de culpa com a qual você e eu todos entramos no mundo. Um verso que todo mundo cita nessa hora, e todos citam com correção, é o seguinte. E quem disse isso foi um cara muito sério. Ele falou assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Foi Davi. Desde que viemos ao mundo, segundo Paulo, somos chamados de filhos da desobediência. Efésios 2, 2. Você nasce de uma condição que você não pode reverter. Você nunca será chamado filho da obediência, a menos que a graça implante vida em você. Desde que viemos ao mundo, somos chamados por natureza de filhos da ira. Efésios 2, 3. Filhos da desobediência e filhos da ira. Seus pais não podem fazer com que os filhos nasçam sem a culpa e sem a consequência da culpa, que são os pecados atuais. E a inclinação pecaminosa faz parte de todos nós desde a sua concepção. Desde que viemos ao mundo, o nosso coração está corrompido pela nossa própria pecaminosidade. Veja o que, que o pregador disse, o pregador aqui é Salomão. Veja o que ele disse. Aí, Provérbios 22, 15, escuta lá. A estultícia está ligada ao coração da criança. A estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Bem, isso quando criança. Quando você cresce, não muda nada. A situação não melhora. Veja o que a Escritura diz a respeito dos moços. Porque é mau todo desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Quando se fica velho, pior ainda. Nada melhora. Você se lembra da passagem em que Jesus Cristo começou a pegar uma mulher no flagra em adultério? Lembra que Jesus conversando com ela, Jesus a condenou num certo sentido, porque ele fala: vá, mas não faça mais isso, o que você fez foi errado. Aí todo mundo com pedra na mão para atirar na mulher, porque era a lei que podia apedrejar alguém que fosse pego em flagrante pecado. Então Jesus disse para os circunstantes: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Escritura fala um troço extraordinário aqui. Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Cada um ia jogando a sua pedra. Não na mulher, no chão. Essa expressão impressiona, a começar dos mais velhos. Eu conheci alguns velhos, hoje eu sou um deles. Que tem pecados sexuais como os adolescentes e os adultos têm. Tem impureza no coração como os moços têm, como as crianças têm, embora em graus diferentes. Velhos que não têm tido melhora nestas coisas, porque somos um pacote só desde que somos concebidos e nascidos. Somente quando Deus começa a operar em nós, quando Ele nos vivifica, quando Ele começa a trabalhar em nós, é que essas coisas vão ficando um pouquinho menores, um pouquinho mais leves. Mas até que nós cheguemos à morte, nós vamos continuar a ter a pecaminosidade dentro de nós. Isso é inescapável. Por que o pecado de um só homem foi considerado o meu pecado? Há muitos crentes que dizem que a doutrina da imputação do pecado de Adão a nós seja algo injusto. Em todos os aspectos é assim que funciona. Por exemplo, nosso país tem embaixadores em quase todos os países do mundo. Os embaixadores são representantes do país onde eles trabalham. Você vai dizer assim: espera um pouco. Eu não estou em nenhum desses países e eu não aceito que outra pessoa tome o meu lugar e faça as coisas no meu lugar. Não é justo ele me representar. Você sabe que o que o embaixador faz, às vezes, torna a beleza de um país ou a desgraça de um país. O ato de um só homem faz com que um país sofra as misérias ou tenha benefícios do seu ato. Quem gosta de esporte? Você sabe que se você joga futebol e um jogador do seu time comete um pênalti, o que acontece? O time todo paga. Os atos de um homem, de uma pessoa, podem ser a desgraça de todas as outras pessoas que estão com ele. Tudo é assim, pense na sua família. Se um pai vive desregradamente, vivendo dissolutamente, ele pode trazer consequências para todos os seus filhos e sobre a esposa. Vamos aprender, uma vez mais, que nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos concebidos e nascidos pecadores. O pecado da raça entrou na família humana pelas ações do primeiro homem. A contaminação do mundo teve como causa um único pecado, o da desobediência. Então, todos nós somos chamados de filhos da desobediência. Consequencialmente, filhos da ira. A menos que alguém receba a ira de Deus no seu lugar. A segunda grande verdade é que a raiz da morte. Eu falei que, primeiro, a raiz dos pecados de todos os homens é nascida no pecado de um só homem. Agora, a raiz da morte de todos os homens está no pecado de um só homem. Olha só, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Tá? A morte vinda sobre Adão é considerada pelos teólogos em geral de queda. Quando você fala da queda, está se referindo a este pecado que houve lá no Éden. E o texto fala, entrou o pecado no mundo, não há outro meio para explicar os pecados nossos, senão na queda que trouxe o pecado ao mundo, que trouxe morte ao mundo. Você não consegue interpretar Romanos 5 sem a teoria da representatividade. Você pode fazer a ginástica que você quiser. Você não pode interpretar esse texto sem a noção de representatividade, tanto de um lado, Adão, como do outro lado, o segundo Adão. Tanto da desobediência, o primeiro Adão, como a obediência do segundo Adão. Isso aqui vamos ver nos versículos subsequentes, em dias futuros. Basicamente, o que Paulo está dizendo é que quando Adão pecou, todos nós pecamos nele. Uma terceira coisa é que a raiz dos pecados pessoais de todos os homens está na morte deles. Aqui tem um problema de tradução sério, que eu vejo nesta tradução minha. Preste atenção no meu raciocínio, fica de olho no texto, esquece de me ouvir, apenas esquece de me ver. Olhe no texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, lembra, porque a morte é salário do pecado, assim também a morte passou a todos os homens. Qual é a consequência de a morte ter passado por todos os homens? O que é que causa a morte de todos os homens? Conforme o texto aí. Ou qual o pecado? De todos os homens. Olha só. Assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Há uma preposição grega aí chamada enfo, que é traduzida dessa forma linguisticamente. A tradução por quê é justa. Mas ela não faz justiça ao ensino geral do texto de Romanos 5. Se você pegar o texto de Romanos 5 e lê-lo todo, você vai ter que ter uma interpretação diferente dessa, porque a palavra porque, embora gramaticalmente seja correta, teologicamente não é. Então, eu quero que vocês entendam que, assim como também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Significa, se você entender, de acordo com a tradução aqui, significa que a causa mortes de todos os homens é o pecado deles. Os pecados são os pecados deles, tá? Porque todos pecaram, por isso que eles morreram. Mas uma outra tradução que se encontra, se não me engano, na revista na revista Corrigida, parece que tem. Diz assim, que você devia entender assim. Em vez de por quê, você devia traduzir assim. E que também é gramaticalmente correta a tradução. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Faz toda a diferença essa tradução. Absolutamente toda a diferença. Por que que os homens são mortos? O que que a morte deles causou? Causou o fato de eles pecarem. Não é a morte deles porque todos pecaram, mas por causa da morte deles, eles pecaram. Por isso, todos pecaram. Todos os seres humanos, você e eu somos natimortos e por essa razão nós cometemos pecados. O que nos condena, e vou falar uma coisa aqui meio forte, o que nos condena não são os nossos pecados. Se você não tivesse nenhum pecado, que é uma impossibilidade, você já seria condenado porque você está em Adão. Isso aqui é duro, isso aqui não passa aqui. É duro de engolir esse modus operandi de Deus. Operandi de Deus. Mas a Escritura diz que a morte passou a todos os homens, razão pela qual todos pecam. Por isso, todos pecaram. Existe um outro meio de explicar o assassinato, o aborto, o roubo, o racismo, o ódio, a fornicação, o adultério, a idolatria e todas as outras espécies de pecaminosidade, exceto através da teoria da representatividade? Desde a nossa infância temos a tendência de escolher egoisticamente para satisfazer aos nossos próprios interesses, não aos interesses dos outros. Como explicar a multiplicidade de crimes neste mundo contra Deus, contra os homens e contra nós próprios? O nascedor dos nossos pecados está na nossa própria morte. É pelo fato de sermos mortos, natimortos, é que nós pecamos. Os seus pecados pessoais aumentam mais ainda a sua culpa. Mas a Bíblia fala nos versos subsequentes lá na frente, pelo pecado de um só homem veio a condenação sobre todos. Você pode ler depois, você vai verificar que eu estou dizendo a verdade. Por causa do pecado de um só homem e por causa de um só pecado desse homem, todos recebem condenação. Para o seu governo, Deus é justíssimo, não fica ninguém sem receber condenação. Ninguém. Todo mundo vai para as honduras, para as profundezas do inferno. Por quê? Uns vão pessoalmente. E eu espero que não esteja entre vocês quem vai pessoalmente. Outros vão para o inferno representativamente. Cristo Jesus experimentou a condenação divina. Ele experimentou a ira divina. Então, de forma que o que ele fez é o que você recebe. Você não é mais pessoalmente condenado porque você foi representativamente condenado. Aqueles que não creem, aqueles que não têm experiência cristã, eles entram na outra turma que vai ser condenada pessoalmente. Não briguem comigo, isso aqui é a Escritura que diz, não sou eu. Agora, não precisa você ser muito pecador para você receber condenação. o fato de você estar em Adão, sem estar em Cristo, é suficiente para você receber condenação. É isso que o texto quer dizer. E você precisa entender isto, ou você nunca entenderá a causa mortis sua. E nem vai entender o que a morte sua produz em você. Por isso que você tem que ensinar estas coisas a seus filhos devagar. Temos que ensinar tudo o que é certo a eles. O que é errado, eu já disse, você não precisa ensinar para eles. Eles são doutores na matéria. Eles são nascidos mortos e por isso pecam. Isso pode soar muito duro, mas é verdadeiro sobre eles. Tem criancinha pequena aqui, por favor, pai, não me leve a mal. Todo bebê começa a vida como um pequeno selvagem. Estranho, dói, né? É completamente egoísta e centrado em si mesmo. Ele quer o que quer, quando quer e como quer. Ou seja, seu brinquedo, a atenção da mãe ou do pai, outra coisa qualquer. Negar o que ele quer significa você enfrentar a agressividade que pode se tornar assassina se não for contida. É. Só o pai cego e bobo que diz que o meu filhinho é um anjinho. Nunca. A menos que o santo Deus trabalhe na vida dele desde a mais tenra infância. Aí muda. Não acaba o pecado, mas muda o modo como ela responde aos ensinos do pai e da mãe. Os nossos pequeninos todos são nascidos delinquentes. Entendam corretamente isto. A tendência deles... Adriana, você teve dois filhos só, né? Você lembra a primeira palavrinha que eles aprenderam? Não precisa responder, não. Hã? Isto. Não. Não é mamãe nem papai. É não. Mesmo quando você fosse, quando você enfiaria o seio na boquinha deles, eles fazem assim, não. Essa é a primeira coisa, é a reação ao ensino. A reação à disciplina. Não pense bem dos seus filhos. Peça a Deus o bem deles. Peça a Deus a redenção deles. Peça a Deus a libertação do estado de morte com o qual já são concebidos e alguns nascidos. Deus pode gerar de novo, regenerar crianças ainda muito pequeninas sem que elas creiam. A fé é a consequência da regeneração. A fé é resultado da regeneração. Mas eu quero que vocês ensinem aos filhos de vocês a viver de acordo com a verdade de Deus. E vou terminar. O antítipo é o remédio para o pecado trazido pelo tipo. Versos 13 e 14. Eu vou correr aqui. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Lei aqui é a lei escrita, a lei mosaica. Mas havia pecado no mundo sem haver lei. O fato é que reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não fizeram a mesma coisa que Adão fez. Adão prefigurava. A palavra grega é tipos, prefigurava aquele que havia de vir. Adão é uma figura de Cristo, Adão aponta para Cristo. Só houve dois representantes, duas pessoas públicas neste mundo, Adão e Cristo. O primeiro Adão e o último Adão. E o primeiro Adão prefigurava aquele que haveria de vir. O primeiro Adão trouxe à humanidade a consequência do pecado, que é a morte. E a morte de todos os homens, segundo a Escritura, aqui em Romanos mesmo, 6, a morte é salário, a morte é pagamento. O segundo Adão, o Senhor Jesus, ao invés de dar salário, ele dá dom. Lembra? Que o salário do pecado é a morte, mas A vida eterna é dom de Deus. Porque se Deus fosse dar salário para você, você estava lascado até agora, e para sempre e sempre. Deus concede dons aos homens, e um desses dons é a pessoa de Cristo. Romanos 5,15 fala do dom gratuito, fala do dom de um só homem, fala do dom da justificação, fala do dom da vida eterna em 6,23. O remédio para o pecado é o dom de Deus. E Jesus Cristo é o dom que cura essa desgraça de pecado. Mas só que Deus não tira os efeitos da queda de uma vez. Quando Deus regenera você, isto é, quando Ele implanta a vida em você, Ele tira a morte de você, mas os resultados da morte ainda permanecem. Você continua sendo pecador. E você continua dependendo da bondade divina para limpar você, para santificar você. Deus tira você da lama, mas Ele demora um tempinho para tirar a lama de você. Deus põe vida em você, mas Ele tem que limpar as sujeiras que a morte trouxe a você. É isto que a Escritura ensina de uma forma geral a respeito desta matéria. Portanto, o verso 13 nos ensina que havia pecado no mundo, desde Adão até Moisés, e que não existia lei, quando não existe lei, aqui a lei é escrita. Não existe penalidade. Mas houve penalidade porque, embora não houvesse a lei escrita, havia uma lei gravada nos corações deles. O verso 14 nos ensina que a morte reinou desde Adão até Moisés. Ninguém escapa da morte espiritual. Exceto Jesus Cristo, foi concebido sem pecado, por causa de uma ação especial do Pai e do Espírito, o Filho foi encarnado sem qualquer pecaminosidade. Exceto Cristo, todos nós já nascemos separados de Deus. Por isso é dito que a morte reinou, olha só o poder da morte, a morte reinou por causa do pecado. E os pecados que havia entre Adão e Moisés eram pecados pessoais, pecados esses nascidos no pecado original. Por que os homens pecam? Repito a pergunta. Porque eles são pecadores, porque eles são concebidos mortos. E nós, os crentes? O que acontece conosco? Por que a gente ainda peca? Porque Deus não retirou de sobre nós todas as maldições que existem. Deus não extirpou os resultantes do pecado de Adão dentro de nós. Ele não tirou tudo. Ele vai fazendo paulatinamente, até que a redenção nossa se complete. A redenção nossa é um processo. A doação da vida eterna é um ato que Deus nos tira da morte e põe vida em nós. Mas a salvação nossa, a redenção nossa, é alguma coisa que vai acontecendo dia após dia. Você tem que entender isso, senão você não vai entender por que que... Se eu sou crente, por que que eu continuo a pecar droga? Acabei de pecar. É. Então, você já recebeu o dom de Deus, que é a vida. E você está recebendo dia após dia a salvação, porque Deus vai limpando você do seu pecado. Você está ainda em Adão ou está em Jesus Cristo? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Você já recebeu o dom da vida? O dom de Deus? Se você não recebeu, você continua morto nos seus delitos e pecados. Você pode estar muito enganado a respeito de você mesmo. Eu estou falando de você que vem à igreja. Vir à igreja não significa muita coisa. Significa quando você não vem. Mas o fato de você vir não lhe dá salvo conduto para entrar na glória. O que é que eu tenho que fazer? Eu que sou crente, que ainda sou pecador. Mas eu sou crente. Eu amo a Jesus Cristo. Você não tem nada que fazer senão render graças porque você não está em Adão mais. Você tem que render graças porque você não está morto mais. Você tem que render graças hoje porque você consegue obedecer a Deus. Antes você não dava conta. Hoje você dá. Por causa da vida que entrou em você. Então, agradeça a Deus todo dia isto. Esse ensino de Romanos é pesado. Alguns de vocês franziram a testa quando eu falei algumas coisas. Muito pesado. Porque ele vai contra toda a teoria humana a respeito da condição humana. A Bíblia bate de frente com o modo do mundo pensar. Mas eu não posso me furtar a ensinar o que a Escritura diz. Afinal de contas, a Bíblia é a regra de fé e prática nossa. Eu tenho que ensinar a Bíblia de tal maneira que as pessoas venham a conhecer quem é Deus e o que Ele fez por nós. Deus nos ajude a entender este assunto tão difícil, mas ao mesmo tempo nos torne agradecidos por essa coisa tão bela atingir-nos a nós outros. Bendito seja Deus que, ainda que Ele nos tenha visto em Adão um dia, hoje Ele nos vê em Cristo. Seja Deus bendito por tão grande lição, tão ensino tão pesado, mas tão certo. Tão certo que o homem ímpio rejeita tudo o que é certo. Mas aquele que está em Cristo Jesus recebe com gratidão, ainda que não entenda todas as consequências desse pensamento. Mas eu quero conclamar a você que você não se revolte com o modus operandi de Deus. Tá? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por causa da redenção que há no segundo Adão, no último Adão. Porque ele veio cancelar os efeitos da queda, ainda que tu faças isto paulatinamente em nós. Santifica o teu povo. Limpa o teu povo dia após dia. Para que um dia, quando levar-nos daqui, quando tu nos levares daqui, nós já sejamos sem pecado. Nós seremos e sejamos tomados como santos moralmente diante de ti. Portanto, limpa-nos a nós todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.